Senhores deputados, agradecia que tomassem os vossos lugares. E então iríamos iniciar a reunião. O primeiro ponto da reunião é discussão e votação da ata. Eu pergunto quem é que tem objeções a levantar à forma como está redigida a ata. Pergunto ao PSD. Não tem nada a opor à forma como está redigida a ata. O Sr. Deputado Maurício Marques. O Sr. Deputado António Borges. Não tem nada a opor.
Obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Ramos. Não há mais ninguém na sala. Consideramos então aprovada por unanimidade. Vamos ao ponto seguinte. Votação de parecer sobre a proposta de lei 36/13, segundo o Governo, que aprova as grandes opções do plano. Cabe à deputada Emília Cerqueira, do PSD, apresentar o parecer. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Caros colegas, eu não vou amassar-vos muito porque isto, por natureza, é um bocadinho amassador e, portanto, mas espero que o parecer esteja claro.
Nunca, forma... nunca nos massa, senhora.
Muito obrigada pela simpatia, Sr. Presidente, sempre galante e simpático. Muito obrigada. O presente parecer divide-se em três partes. A primeira parte considerando-os, a segunda relativa à opinião do deputado autor do parecer e a terceira às conclusões. Como nota prévia, temos aqui a data da entrega do Governo à Assembleia da República da proposta, da proposta de lei número 36/13, segunda, que aprova as grandes opções do plano para 2017, e depois, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, de 14 de outubro de 2016, a iniciativa em apreço foi admitida, baixando à Comissão, à COFMA, e depois às restantes comissões para efeito de emissão de parecer. O parecer da Comissão de Agricultura e Mar é emitido também nos termos do número 3 do 205 do Regimento da Assembleia da República, devendo nós, em sede desta Comissão, pronunciar-nos sobre as matérias relacionadas com a nossa competência material, ou seja, as questões da agricultura, das florestas, desenvolvimento rural e mar. Assim, este parecer centrar-se-á na análise da quinta valorização do território e depois, como à frente consta do território, subdividido em duas partes, relativas, por um lado, ao mar e, por outro lado, às florestas, desenvolvimento rural e à agricultura, em duas partes diferentes. Também, no que respeita à parte agrícola, o SES não se pronunciou, como aliás já não vem a fazer nos últimos anos, todavia veio pronunciar-se no que se refere às políticas do mar, fazendo a elas referência no seu capítulo 6, da análise dos pilares constantes das GOP, sublinhando quanto a estas, julgo ser importante também deixar aqui essa nota, no ponto 6.6, a necessidade de dar uma maior relevância à política do mar, não esquecendo que 97% do território nacional é marítimo. Tal como saúda que o mar surja como um dos quatro recursos para a competitividade e qualificação do território, bem como registra que o Governo aponta à meta de, até 2020, duplicar o peso da economia no mar, no PIB, sempre na perspectiva de desenvolvimento sustentável. Mas também chama a atenção para a necessidade de existir uma delimitação mais legível da economia do mar que permita uma métrica adequada para aferir o cumprimento de objetivos, bem como a necessidade de um maior desenvolvimento da anunciada Estratégia Industrial dos Recursos do Mar, matéria que terá de beneficiar da reflexão e de consensos alargados. Relativamente às grandes opções do plano propriamente dito, permitir-me-ão que passe o enquadramento geral, que se refere a todas as comissões e, portanto, não vou mesmo estar aqui a amassar-vos. E, no que diz respeito às matérias que são do âmbito da nossa comissão, iremos debruçar-nos, como disse há pouco, no ponto 5, valorização do território, mais concretamente no item promover a coesão territorial. E neste ponto o Governo começa por fazer um enquadramento inicial, referindo que a coesão territorial é fundamental para a competitividade e qualificação do território, contemplando todos os seus recursos. Mais refere que a estratégia do Governo assenta no aproveitamento de quatro recursos específicos: o mar, a conectividade territorial, o interior do país e a floresta, dizendo que para tal é necessário garantir a integração e interdependência dos programas de desenvolvimento nacional e regional com os instrumentos de gestão territorial, evitando a duplicação de planos e estratégias, promovendo desta forma um verdadeiro plano estratégico de desenvolvimento e uma eficaz operacionalização do mesmo. Portanto, depois temos aqui, após este enquadramento inicial, como referi inicialmente, subdivide-se em duas partes, por um lado quanto às políticas do mar, e refere, e aqui peço desculpa para a correção de um lapso de escrita meu, já agora vou aproveitar a intervenção, que consta do relatório que, no que se refere ao mar, refere o Governo, eu pedia que pudesse trocar para diz o Governo, por uma questão de repetição da palavra, que parece-me que não fica muito bem em termos de escrita, só agora detetei o lapso e, portanto, peço desde já que ele seja tido em conta e seja corrigido. E refere então que o Governo, que a sua estratégia assenta no desenvolvimento e internacionalização da economia do mar, através da investigação científica, da proteção e monitorização do meio marinho, dinamizando o tecido empresarial de base tecnológica, que tenha como centro a sua atividade o mar, consolidando as atividades marítimas tradicionais e procedendo à dinamização das atividades emergentes com impacto direto na economia do mar e no PIB nacional. E a partir daí constam vários pontos que não vou amassar-vos com eles, concretizando quais as estratégias que o Governo defende para consolidação e operacionalização destes princípios base. Passa após o mar, temos uma segunda parte, que é quanto às políticas para a agricultura, florestas e desenvolvimento rural. Também refere o Governo, nas GOP, que a melhoria do desempenho na atividade agrícola encontra-se associado ao desenvolvimento de condições infraestruturais e de contexto que garantam simultaneamente a competitividade dessa atividade e a sustentabilidade do desenvolvimento rural, dizendo que para tal importa, por um lado, acelerar a execução do PDR 2020 e, por outro lado, desenvolver os investimentos necessários à requalificação e expansão da rede de regadio nacional enquanto elementos estruturantes de uma agricultura competitiva e sustentável e de territórios rurais com futuro. Mais refere que, em paralelo com o investimento estruturante do regadio, cuja definição estratégica ocorreu em 2016, o Governo desenvolverá medidas associadas à promoção do desenvolvimento rural e depois especifica, ponto por ponto, também eu não vou amassar-vos, senão ficamos aqui meia hora, ponto por ponto, consta deste parecer quais são as atividades e iniciativas que se propõe criar para obter esse desidrato. Relativamente à opinião da deputada relatora, neste momento não vou emitir, deixando a opinião para posterior discussão, quer em sede da CAM, da COFMA ou mesmo do plenário. Em conclusão, o Governo tomou a iniciativa de apresentar a 14 de outubro de 2016 a proposta de lei 36/13, que visa aprovar as grandes opções do plano, foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, devendo a Comissão de Agricultura e Mar emitir um parecer sobre as matérias que estão no seu âmbito, cingindo-se à sua esfera de competência. A proposta de lei 36/13, no que respeita à área da agricultura e mar, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para os efeitos legais e regimentais previstos, assim como de, posteriormente, ser apreciada na generalidade no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada Júlia Rodrigues.
Sr. Presidente, a felicitar a cara colega deputada Emília Cerqueira pela emissão deste parecer, que nos parece enquadrar efetivamente as grandes opções do plano para 2017 e, portanto, felicitá-la pelo trabalho. Está um trabalho muito objetivo e consegue resumir de forma clara e objetiva as grandes opções do plano para 2017. Por isso, acho que não há nada a acrescentar e concordamos na íntegra com o relatório. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também eu cumprimento e felicito a Sra. Deputada, a colega deputada Emília Cerqueira, pelo trabalho que fez. É um trabalho completo, exaustivo, rigoroso, descritivo, e, portanto, não nos merece qualquer tipo de reserva, parece um trabalho equilibrado e, portanto, estamos em condições de o aprovar. Muito obrigado.
De parte do CDS-PP, não há ninguém aqui na sala. Está a chegar, Sra. Deputada. Eu, para lhe dar tempo, vou dar a palavra ao Partido Comunista Português, depois dou a palavra à Sra. Deputada. Faz favor, deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento a Sra. Deputada Emília Cerqueira, dizer que acho que é muito factual, até extensiva nas questões que coloca, sem juízes de valor, que poderia ter, mas optou por não ter e por isso não há razão nenhuma E de outra forma, sequer também não haveria, só conhecendo, para que não acompanhemos este relatório.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, tem condições de comentar e opinar sobre o relatório apresentado pela deputada Emília Cerqueira?
Desculpe, senhor Presidente.
Se quiser, a gente espera mais um bocadinho. É ver um copinho de água que lhe faz bem, está bem?
Não, queria só felicitar a deputada Emília Cerqueira pelo relatório e não tenho nada a objetar. É que eu pensava que já estávamos no ponto, no último ponto, e por isso é que me ia correr. E então, mas relativamente ao relatório, não temos nada a dizer, ele é factual e, portanto, não tenho nada a dizer.
Nós andamos depressa, mas não andamos de jato. Está bem? Nós andamos depressa, mas não andamos de jato. Andamos de carro. Bem, estão os grupos ouvidos. Agora vou para a votação. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, que é discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 37.13, segundo o Governo, aprova o Orçamento de Estado para 2017. É relator o deputado António Borges, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava as senhoras deputadas, os senhores deputados. E também vou procurar ser o mais sucinto possível. O relatório procura também ser fiel àquilo que é a proposta apresentada pelo Governo, que, como sabe, foi admitida a 14 de outubro de 2016 na Assembleia da República, cumprindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Relativamente às perspectivas para 2017, o Governo assume que vai prosseguir e dar continuidade aos esforços iniciados em 2016 no que diz respeito à política económica e orçamental traçada, nomeadamente em três dimensões complementares, como são a recuperação dos rendimentos, a capitalização das empresas e a estabilização do sistema financeiro. No que diz respeito ao enquadramento internacional, refere-se também que as atuais projeções apontam para um ligeiro abrandamento do crescimento em 2016, 3.1 que compara com 3.2 em 2015, mas para uma melhoria em 2017. Previsões estas que resultam de uma revisão em baixa pelo aumento da incerteza decorrente do resultado do referendo no Reino Unido e da instabilidade nos mercados financeiros. Quanto ao cenário macroeconómico para 2017, que aliás está subjacente a esta proposta do Orçamento do Estado, e uma vez que a economia portuguesa se encontra num processo de recuperação após a forte recessão de 2011 a 2013, prevê-se que a economia cresça no próximo ano, com esta proposta, 1,5%, nomeadamente com a procura externa líquida a crescer 0,2% e a procura interna a aumentar 1,3%, como se prevê também um aumento do investimento em 3,1 pontos percentuais. Quanto à taxa de desemprego, esta deverá situar-se em 10,3%, menos 0,9 pontos face ao esperado para 2016 e menos 2,1 face a 2015. Em relação à política orçamental para 2017, a previsão é de um déficit orçamental de 1,6% do PIB em 2017, o que consubstancia uma redução de 0,9 pontos percentuais face ao valor previsto para o presente ano. Evolução que tem, aliás, subjacente uma diminuição da despesa de 0,4 pontos percentuais e um aumento de 0,5% relativamente à receita. No que diz respeito ao orçamento para os Ministérios da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural e do Mar, a avaliação da dotação orçamental dos Ministérios, cuja atividade política se enquadra nesta comissão, é feita de forma independente. Quanto à Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o Governo identifica um conjunto de medidas distribuídas por três eixos de atuação, nomeadamente a exploração do potencial económico da agricultura, promover o desenvolvimento rural, a coesão territorial e a segurança alimentar e fomentar a gestão florestal sustentável e valorizar os recursos florestais. Relativamente ao orçamento, a despesa total consolidada totaliza 1.017,4 milhões de euros, 1.017,4 milhões de euros, que representa um aumento de 68,4 milhões de euros em relação ao ano corrente, ou seja, 7% face a 2016. Quanto ao Ministério do Mar, divide um conjunto largo e diversificado de medidas por 8 eixos estratégicos, o primeiro dos quais, desenvolver uma economia azul inovadora e de elevado valor acrescentado, contempla, nomeadamente, o Mar 2020 e a operacionalização do Fundo Azul. Relativamente ao orçamento do Ministério do Mar, constata-se que a despesa total consolidada do programa é de 89 milhões de euros, mais 11% do que no exercício anterior, ou seja, em 2016, num aumento que representa 9,3 milhões de euros, financiado maioritariamente por receitas gerais do Estado. Relativamente ao articulado e da sua avaliação, destacam-se, nomeadamente no Código dos Impostos Especiais de Consumo, o artigo 12, pagamento e facto distintivo da dívida. E refiro com, enfim, com alguma relevância o facto de não haver lugar à cobrança de imposto quando o montante líquido for inferior a 10 euros por sujeito passivo e, ou não ser excedido o limite de 30 litros de produto acabado por ano e por produtor. Relativamente às taxas reduzidas, uma referência também para os equipamentos utilizados na pesca com arte chávega que passam a poder beneficiar do gasóleo colorido e mercado. O relator reserva-se para a discussão, como se sabe, decorrerá no dia 8 de novembro no que diz respeito ao Ministério do Mar e o dia 9 no que diz respeito ao Ministério da Agricultura aqui em sede de comissão, pelo que se conclui que face ao exposto, a proposta de lei 3713, que aprova o Orçamento de Estado de 2017 e que foi admitida, como se disse, a 14 de outubro de 2016 na Assembleia da República, reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais do regimento da Assembleia da República. Estão, por isso, reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário. Dá-se desta forma e com a sua aprovação, concluído o processo de emissão de parecer, o qual deve ser remetida à Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, a Comissão competente para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Da parte do PSD, deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o relator deste parecer, sublinhar também e aplaudir a sua isenção, que é acrescida pelo facto de referir no próprio relatório uma opinião do Governo de que na página 5, torna evidente que houve um crescimento económico nos anos de 2014 e 2015. Da mesma forma, reconheço também, e por isso agradeço ao Sr. Deputado ter referido esta parte, na página 6, que as exportações no ano de 2015 foram superiores àquelas que se prevêem para 2016, ou seja, de que houve um comportamento excepcional das exportações no ano de 2015. Por isso, felicito o Sr. Deputado Relator, sublinho esta sua independência e aplaudo-a com gosto.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e felicito o Sr. Deputado António Borges pelo trabalho feito. Antes de mais, peço por registar a deslocação à esquerda que teve aqui nesta mesa. É sempre simpático ver que alguém se desloca para a esquerda. E também, já agora, também registro as passagens que foram assinaladas pelo Sr. Deputado Maurício Marques. Eu, sem querer fazer especulação, creio que a perspectiva da mudança que ocorreu no fim de 2015 provavelmente trouxe resultados antecipados, terá trazido resultados antecipados e daí o otimismo que depois enfim, passou para a economia. Quanto ao trabalho que está aqui, é um trabalho extenso, rigoroso, descritivo e, portanto, de facto, felicito o deputado António Borges por ter tido todo este trabalho em tão pouco tempo. E, portanto, ele traduz exatamente aquilo que nos é proposto pelo Orçamento de Estado e, portanto, nós, obviamente, iremos votá-lo favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também felicitar o deputado António Borges pela elaboração do parecer, que é sempre complexo, um documento desta, uma proposta desta dimensão, e dizer que o relatório é factual e, portanto, que relativamente à nossa posição reservaremos para plenário, como costume. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado António Borges. Não tenho nada a acrescentar àquilo que já foi referido. Julgo que o trabalho é exaustivo, explicativo daquilo que é o seu conteúdo e isento na forma como é feito, e por isso merece a nossa aprovação.
Muito obrigado. Não há mais grupos parlamentares aqui representados. Vamos passar então à votação. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4, distribuição do projeto de lei número 322 do CDS-PP, cria a conta de gestão florestal. Aqui é a conexão, é a perguntar se a Comissão pretende fazer relatório, o parecer ou não. E se a Comissão pretender, caberá ao PSD. E eu perguntava então, ao começava pelo PSD, para lhe perguntar se querem fazer o parecer.
É a conexão.
É a conexão.
Sr. Presidente, presumo que não seja necessário fazer o relatório, no entanto, se a Comissão entender que se deve fazer, obviamente estamos disponíveis para fazer, mas, portanto, não me parece que seja necessário, estamos disponíveis, eventualmente, se for um entendimento da Comissão, que deve ser feito o relatório.
Muito obrigado. Partido Socialista, Sr. Deputado Júlio Rodrigues, faz favor de se pronunciar. Não representa o Partido Socialista. Quem representa o Partido Socialista é a deputada Júlia Rodrigues.
Pode vir a representar.
É a senhora deputada Júlia Rodrigues, tem a palavra, faz favor. Tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aqui ao projeto de lei 322 do CDS-PP, consideramos que, por se tratar de matéria fiscal, não ser desnecessária a emissão do relatório. Obrigado.
Muito obrigado. Consideram desnecessária a emissão de parecer. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Também nós pensamos que é dispensável a elaboração de um parecer no âmbito desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Desculpe, Sr. Presidente, que eu ausentei-me e acabei de chegar. Estamos a discutir
Vou informá-la. Estamos no ponto 4.
Sim,
do projeto de lei 322/13, segundo CDS-PP, cria a conta de gestão florestal em conexão. E como é em conexão, a pergunta que se faz é se a Comissão considera importante que se elabore um parecer. Os grupos parlamentares ouvidos até este momento, nomeadamente o PSD, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, consideram desnecessária a emissão de parecer. É por conexão, mas faz favor, Sr. Deputado.
Eu também não acho que seja necessário a emissão de parecer no âmbito desta comissão, Sr. Presidente. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, agora sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para referir que também não entendo, até porque este tipo de relatório é procedimental. É para a iniciativa poder iniciar o processo, julgo eu. Não é um relatório de discussão política profunda e, por isso, ele sendo feito para que a iniciativa possa ser discutida, independentemente da comissão onde é feito, não parece que haja essa necessidade.
Ouvidos os grupos parlamentares, todos concordam que é dispensável a elaboração de parecer. E vamos passar ao ponto 5. Distribuição de projeto de resolução 518-13, PAN, recomenda ao Governo português que proceda à reabertura da ação 7.1 do Programa de Desenvolvimento Rural. Aqui era para perguntar ao Sr. Deputado PAN se pretendia que fosse discutido em comissão ou em plenário, mas como ele não está, teremos que lhe perguntar depois quando o encontrarmos e vamos saber o que é que ele pretende, está bem? Concordam? Ou querem dar alguma emitir alguma opinião? PST não quer dizer nada, faz favor.
Aceitamos que seja o autor a pronunciar sobre esta matéria, nada
sim,
mais temos a opor.
Como ele não está, nós reservamos para um diálogo depois direto com ele. Muito obrigado. O Sr. Deputado não pediu a palavra. porque ouvi um gesto, pensei que tinha pedido a palavra. Muito obrigado. Diga, Sr. Deputado. Temos que pedir ao grupo do CDS que ajude, que está... Nota-se. Mas esteja à vontade, que estamos aqui à mesa, está aqui para colaborar com o Sr. Deputado, para que tenha um bom desempenho, está bem? Da nossa parte, terá toda a colaboração. Ponto 6. Fixação da redação final dos projetos de resolução 457/13, primeiro do PS, 476/13, segundo PCP, 481, terceiro, segundo Bloco de Esquerda, 483, terceiro, segundo PEV. Aqui a questão que se coloca é se nós, aqui no âmbito da Comissão, acordamos fazer um texto único, com uma redação única ou conjunta, ou então um texto individual por cada projeto de resolução. Seria aconselhável, seguindo as orientações que nós temos debatido na Conferência de Presidentes, que se fizesse um texto único. No entanto, deixo à consideração dos grupos parlamentares, passaria a palavra ao PSD, ao deputado Maurício Marques.
Obrigado, Sr. Presidente, mas parece-me que é correta a opção que foi feita. As recomendações vão no sentido de haver apenas uma redação final conjunta, pelo que nada temos a opor à redação que é proposta e, portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Júlia Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Partilhamos da opinião do deputado Maurício Marques no sentido de julgarmos da maior oportunidade a fixação desta redação final, seguindo também o parecer e a informação dos serviços de apoio técnico e secretariado da Assembleia da República. Esta proposta de fusão de todos os projetos de resolução concretiza todos os objetivos dos próprios projetos, portanto não temos nada a opor com a redação final.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Pensamos que, como princípio genérico, é bom que procuremos ter um texto único e, neste caso, pensamos que no essencial das diversas recomendações aprovadas transparece no texto que nos é proposto e, portanto, aceitamos o texto único que nos é proposto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também não temos nada a opor, portanto, o princípio de se encontrar um texto único é um princípio que deve ser mantido. Estes projetos, nós não temos nada a opor relativamente ao texto destes projetos, até porque não somos proponentes de nenhum deles e, portanto, entendemos. O nosso projeto de resolução foi chumbado pelos partidos que suportam o governo e, portanto, nós não temos qualquer tipo de comentário a fazer ao articulado final do texto.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP concorda com o texto conjunto e concorda com a essência do texto conjunto e concorda com a formulação que foi apresentada.
Muito obrigado. Sendo assim, então, opta-se pelo texto conjunto e vamos dar seguimento em conformidade. Vamos ao ponto seguinte, ponto 7, discussão e votação do relatório final da petição número 81. Primeiro, que solicitam que sejam tomadas medidas legislativas que obriguem à inclusão de opções vegetarianas nas escolas, universidades e hospitais portugueses. A deputada autora do relatório é a senhora deputada Emília Cerqueira, que tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Também neste relatório final vou tentar não vos maçar muito, porque já vai longo. A petição 8112 da iniciativa da Associação Vegetariana Portuguesa, de entrada na Assembleia da República, no dia 22 de março de 2016, tendo sido remetida pelo Vice-Presidente da Assembleia da República à Comissão de Agricultura e Mar, tendo sido admitida nesta comissão a 19 de abril. A petição tem como primeiro subscritor Nuno Alvim, num total de 12.467 assinaturas. Reúne os requisitos formais e de tramitação constantes na lei do exercício de petição. Nesta petição, os peticionários pretendem que a Assembleia da República legisle no sentido de assegurar a diversidade de regimes alimentares nas cantinas portuguesas, através da implementação de uma opção vegetariana e todas as instituições de ensino, em todas as instituições de ensino portuguesas, ensino público básico e secundário e ensino universitário, assim como em todos os hospitais nacionais. Argumentam, num texto da petição, que em 2007, um estudo da empresa Nielsen, promovida pelo Centro Vegetariano, indicava que 30 mil portugueses tinham adotado uma dieta vegetariana. E pelo menos 5% da população portuguesa excluía um dos alimentos tradicionais do seu regime de alimentação, referindo-se a este propósito à carne, peixe, laticínios ou ovos. Entendem também que a adoção de um regime alimentar vegetariano ou a decisão por uma opção vegetariana espalha a liberdade de escolha de cada indivíduo. Acrescentam ainda que o Governo não promove a diversidade de opções alimentares em cantinas escolares e universitárias ou em hospitais, para ir ao encontro das necessidades de milhares de portugueses que se veem frustrados face à manifesta escassez atual de opções vegetarianas. A presente petição veio acompanhada por um estudo, denominado Linhas Orientadoras para uma Alimentação Vegetariana Saudável, da Direção-Geral de Saúde. Já foram a este propósito discutidas várias iniciativas na Assembleia da República que desceram, na anterior sessão legislativa, que desceram sem votação para esta comissão e, portanto, que estão ainda na comissão. Relativamente, tendo em conta tratar-se aqui de uma petição subscrita por mais de 1000 cidadãos, a audição dos peticionários é obrigatória e realizou-se no passado dia 12 de outubro, com a presença do primeiro peticionário, Nuno Alvim, e também do doutor Darshit Kentalal, peço desculpa se não disse bem, médico nutricionista e representante da Associação Vegetariana Portuguesa. Nesta audição regimental, invocaram as suas razões, os seus motivos e fundamentos, pelos quais entendem que devem ser adotadas o tipo de medidas constantes desta petição. Também estiveram presentes na audição os grupos parlamentares, colocaram as questões que entenderam e sendo que tanto essa audição como as respostas e as questões, tudo isso está na gravação áudio que se encontra disponível no link que me vou eximir aqui de reproduzir, que consta deste relatório. Assim, esta petição que já se encontra publicada e o parecer a emitir relativamente a esta petição é que se encontra esgotada a capacidade da Comissão de Agricultura e Mar e, pelo que o seu parecer, é o seguinte. A petição da iniciativa da Associação Vegetariana Portuguesa e o presente relatório deve ser remetidos à sua excelência Presidente da Assembleia da República para agendamento e também deve ser arquivada após o agendamento em plenário da Assembleia da República. Deve ainda ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários nos termos de número 1 do artigo 8º da Lei da Petição. Muito obrigada a todos.
Senhora deputada, tem a palavra a senhora deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao relatório final sobre a petição número 8113, primeira, uma iniciativa da Associação Vegetariana Portuguesa, pela inclusão de opções vegetarianas nas escolas, universidades e hospitais, estivemos representados na audição que foi feita ao primeiro subscritor e, portanto, acompanhamos o relatório que foi feito no sentido de criar alternativas e a diversidade de opções alimentares em cantinas escolares, universitárias, hospitais, ou seja, serviços públicos. Temos ainda a referir que está em discussão uma iniciativa legislativa sobre essa matéria. De qualquer forma, julgamos que o relatório final está objetivo e não temos nada a opor. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Tem a palavra.
Felicito a Sra. Deputada, mais uma vez, pelo trabalho, Sr. Deputado Emílio Cerqueira, pelo trabalho que fez relativamente à petição. É um trabalho rigoroso, completo, exaustivo, aliás, bastante exaustivo, mostra a atenção que dedicou a esta matéria e, portanto, nós achamos que o relatório deve ser votado favoravelmente e achamos que está bem feito. E parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito
obrigada, Sr. Presidente. Também era só para felicitar a deputada Emília Cerqueira pela elaboração do parecer, do relatório, e não temos nada, portanto é factual e não temos nada a dizer relativamente ao mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para cumprimentar a senhora deputada e dizer que também não temos nada a acrescentar, que votamos favoravelmente o relatório.
Sendo, e depois de emitirem as vossas opiniões, conclui-se que todos os grupos parlamentares estão de acordo e aprovam o relatório elaborado pela senhora deputada Emília Cerqueira, do PSD. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte, ponto 8, discussão e votação de parecer sobre a COME, proposta de regulamento de planeamento europeu e do Conselho relativo à inclusão das emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes das atividades relacionadas com o uso do solo, a alteração do uso do solo e as florestas no quadro relativo ao clima e à energia para 2030 e que altera o regulamento da União Europeia número 525/2003 do Parlamento Europeu e ao Conselho relativo à criação de um mecanismo de monitorização e de comunicação de informações sobre emissões de gases com efeito de estufa e de outras informações relevantes no que se refere às alterações climáticas. Passo a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Francisco Rocha, tem razão, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado relator.
Exatamente. Eu vou tentar simplificar a linguagem e extrair do meu relatório os pontos principais. Esta proposta de escrutínio refere-se a um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação de um mecanismo de monitorização e de comunicação de informações sobre as emissões de gases com efeito de estufa e de outras informações relevantes no que se refere às alterações climáticas. Em termos de contexto, todos sabemos que as alterações climáticas são um problema transfronteiriço e que, por isso, não podem ser resolvidas unicamente através das medidas nacionais ou locais. De referir também que esta proposta vem na sequência do Acordo de Paris, que foi adotado em dezembro de 2015, e que inclui compromissos relevantes nesta área até 2030, particularmente no que se refere ao uso do solo, alteração do uso do solo e das florestas, que é exatamente isso que estamos hoje aqui a escrutinar. No quadro da União Europeia, relativo ao clima e à energia para 2030, que, como sabemos, aprovou uma redução das emissões em termos absolutos para o conjunto da economia em relação ao ano base. Esta proposta visa determinar exatamente o modo como este setor, o uso do solo, as alterações do uso do solo e das florestas, será incluído no quadro da ação da União Europeia e dos Estados-membros a partir de 2021. Este novo mecanismo de monitorização e de comunicação de informação é coerente com as disposições em vigor no mesmo domínio de intervenção, reforça a coerência com outras políticas da União, pois evita a dupla contabilização das emissões de gases com efeito de estufa, foi verificada e está conforme a sua base jurídica, foi também objeto de consulta pública e por isso foram consultados previamente os stakeholders, tendo sido recebidas 138 contribuições, tendo a maioria sublinhado que esta contabilização é fundamental para a integridade ambiental, tendo também sido ressaltado o interesse na simplificação dos sistemas de informação. Em termos económicos e financeiros, esta proposta elimina um dos dois quadros de comunicação de informação, pelo que se prevê a redução dos custos administrativos para os Estados-membros e para a União Europeia. Assim sendo, julgamos estar em condições de afirmar que esta proposta cumpre com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Assim sendo, estamos disponíveis para o vosso contributo crítico e apreciação deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Simões Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada temos a dizer relativamente ao relatório que foi aqui apresentado. Estamos confortáveis com aquilo que ali é referido e apenas
felicitar o Sr. Deputado pelo excelente trabalho que realizou relativamente a este parecer sobre a COM 2016-479.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Felicitamos e cumprimentamos o deputado Francisco Rocha pelo trabalho que fez. Penso que fez um bom relatório, que nós acompanhamos por inteiro e, portanto, que votaremos favoravelmente. Já agora, se me é permitido, aproveito para referir a iniciativa que está a decorrer no auditório novo, no auditório do edifício novo, precisamente sobre as alterações climáticas, com a participação de diversos especialistas na matéria, em que vários dos aspectos que estão a ser abordados têm ligação evidente e estreita com a agricultura e, portanto, penso que é capaz de interessar a boa parte dos colegas deputados, aliás, alguns dos quais eu já lá vi hoje. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas felicitar o deputado Francisco Rocha pela elaboração do parecer. Não temos nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de saudar o Sr. Deputado Francisco Rocha pelo trabalho que teve na elaboração do parecer. Gostava também de referir que, relativamente ao conteúdo do mesmo, e parece-me que foi feito um trabalho sério no âmbito da apreciação do relatório. Contudo, aquilo que é o posicionamento do PCP relativamente a esta matéria, ainda recentemente expresso quando foi das questões da discussão do Acordo de Paris, é uma visão diferente relativamente a estas matérias dos gases com efeito de estufa e todas as questões ambientais. Aliás, determinou a abstenção do PCP na ratificação do acordo, e é nesse sentido, e tendo em conta aquilo que é o posicionamento do PCP relativamente a estas matérias, que não acompanha um conjunto de posições relativamente ao conteúdo, nomeadamente está-se a tratar neste momento da monitorização dos gases com efeito de estufa emitidos a partir da agricultura, das florestas e destes setores. E este será certamente o primeiro passo para a seguir depois aplicar as devidas cobranças relativamente àquilo que são as emissões em todo este vasto negócio que é o comércio do carbono e das emissões, e por isso, tendo em conta aquilo que é o conteúdo deste relatório, o PCP não acompanha e vamos nos abster relativamente ao relatório.
Muito obrigado. Assim sendo, vamos pôr a votação. Quem vota a favor, vota o PSD, vota o Partido Socialista, vota o Bloco de Esquerda, vota o CDS e abstém-se o Partido Comunista. Português, disse bem. É? Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 28/13, segunda do Governo, que autoriza o Governo a aprovar o novo regime jurídico relativo à instalação e exploração de estabelecimentos de culturas em águas marinhas, incluindo as águas de transição interiores. Pergunto, o Partido Socialista pediu a palavra, deputado João Castro. Tem a palavra o deputado João Castro.
Senhor Presidente, senhores deputados, portanto, na abordagem desta proposta de lei, importa contextualizar as questões decorrentes do crescimento azul e da simplificação de procedimentos que esta proposta, que esta autorização legislativa pretende sistematizar, bem como a ligação ao programa Simplex e, sobretudo, a intenção da redução de custos de contexto. Gostaria de referir, penso que todos estarão na posse de algumas propostas de alteração que colocámos inicialmente proposto. Pensamos que serão questões de fácil compreensão, relativamente simples, de alguma simplicidade, nomeadamente em relação à aplicação de sanções acessórias, à possibilidade de aplicação no âmbito do processo de contraordenação de medidas cautelares, ou o facto de da necessidade de assegurar a aplicabilidade às regiões autónomas dos Açores e da Madeira e o regime dessa mesma aplicabilidade. E há duas propostas que não estariam na sua, no texto inicial, que têm a ver com a possibilidade de prever a participação das comunidades locais no processo, bem como com o estabelecimento de áreas máximas e respectiva delimitação das explorações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Partido Comunista Português, deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda não queria avançar na discussão, porque não é a sequência normal de intervenção do PCP, só queria apelar à compreensão dos senhores deputados. O PCP acabou de entregar uma proposta de alteração àquilo que tinha entregue. E só gostava de justificar isso e pedir a compreensão dos senhores deputados, é que, e é apenas a proposta de alteração do PCP, ela foi entregue toda, mas só tem alterações relativamente ao que tinha sido entregue na linha L, que o PCP propõe que seja nova. E o que o PCP propunha era que fossem estabelecidas as condições impeditivas do licenciamento nos casos de conflito com a pesca. Nós fomos sensíveis a algumas preocupações que havia com esta formulação de ser muito restritiva e por isso fizemos uma substituição dizendo que fossem estabelecidos os critérios de resolução de situação de conflito, sempre no respeito daquilo que são os direitos históricos da pesca, mas que estabeleça o decreto-lei os critérios do conflito e não as situações impeditivas, achando que esta nova formulação não é tão restritiva como a anterior, tendo em conta que tratamos de uma autorização legislativa. E tendo em conta que a referência à questão e à proteção da pesca, tendo em conta até o que é o histórico daquilo que tem acontecido nesta matéria, era importante suscitámos esta alteração e para a qual solicitávamos a compreensão dos senhores deputados por ter sido de última hora.
Senhores deputados, pergunto ao PSD se quero intervir, faz favor.
Senhor Presidente, na verdade nós vínhamos preparados para votar as propostas que tinham sido apresentadas. Damos-nos hoje conta de que, efetivamente, hoje não, quando foi enviada a convocatória, que há aqui novas propostas que, obviamente, merecem, da nossa parte, têm que merecer alguma reflexão. Por isso, me parece que nós não estamos, neste momento, em condições de votar as propostas que são apresentadas. Eu confesso que tenho que manifestar aqui algum desconforto, porquanto nós temos dois deputados do PSD que têm estudado estas matérias e têm dado o seu contributo. Neste momento, nenhum nem outro cá estão, e eu confesso que não estou à vontade para estar a votar as alterações que são propostas sem, eventualmente, os consultar. Portanto, pedia aqui que estamos disponíveis para, eventualmente, amanhã, ou arranjarmos aqui um bocadinho de tempo para votar estas propostas, porquanto compreenderão que, neste momento, não temos, na minha opinião, condição para votar as propostas que estão apresentadas.
Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. As coisas são o que são e, portanto, temos que encontrar uma nova data. Portanto, o PS tem que colocar a questão e, portanto, da nossa parte, não. Eu penso que será um pedido de adiamento, é potestativo, portanto aceitamos, também não vemos nenhum inconveniente. A pressa não é nossa.
Sr. Deputado João Castro, faz saber.
Compreendemos as razões evocadas e obviamente que estamos sensíveis à questão. Aquilo que colocaríamos era a possibilidade, aliás no seguimento da proposta efetuada, de podermos amanhã tentar proceder a esta votação.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Bem, da minha parte, não será tanto por não estar em condições de votar, se bem que, de facto, salvo erro do Partido Socialista, esta é a terceira ou quarta alteração à proposta de alteração e, portanto, surpreende-me ter sido entregue agora em último prazo. Mas nós não nos opomos e compreendemos, achamos perfeitamente razoável e justificável, justificáveis os motivos, quanto mais não for, quer dizer, é possessivo e, portanto, tem esse direito, mas independentemente desse facto, percebemos perfeitamente as razões apontadas pelo deputado Maurício Marques e, portanto, não temos qualquer tipo de impedimento em adiar mais uma vez esta votação, esta discussão.
Senhor deputado João Ramos, esquece. Vamos ver, meio-dia. Sr. Deputado João Ramos.
Estamos devido às limitações dos serviços. Qual é a data limite para...
Não, os serviços do plumário já estão avisados que para incluir no diante de votação esta proposta. Caso tivesse alteração, como é evidente, retiraria.
Se quiserem, pode ser ao fim do plenário.
Quando é só técnico.
Exatamente.
Mas pode ser no fim do plenário.
Espera um bocadinho. Os senhores deputados, está uma proposta em cima da mesa no final do plenário. Pode ser? Sim.
O Bloco de Esquerda está de acordo.
Então, senhor deputado, querido, concorda? Deputado Carlos Matias concorda?
Também concordo, Sr. Presidente.
Não concorda?
Também concordo.
Sr. deputado, também concorda? Então fica para o fim do plenário. Nos outros assuntos, alguma coisa?
Não.
Senhoras e senhores deputados, nos outros assuntos não há mais nenhum assunto. Damos por terminada a reunião. Muito obrigado pela vossa presença e participação. E até amanhã ao final do plenário, está bem? Em reunião de comissão.